Bem-vindo ao serviço Telereunião. Digite a sua senha com 4 dígitos. Agora, o grupo tem mais um componente.
Bom dia, quem entrou?
Boa tarde, Fábio. Aqui é a Jaqueline.
Boa tarde, não. Bom dia, já. Estou brincando.
As demais já estão entrando, tá?
Beleza, estou esperando aqui.
Agora, o grupo tem mais um componente.
Boa tarde, quem entrou?
Aline.
Oi, Aline.
Vem, Fábio. As meninas já estão entrando, tá?
Tranquilo, beleza.
Agora, o grupo tem mais um componente. Agora, o grupo tem mais um componente.
Boa tarde, Lini.
Boa tarde, Lini. Tá faltando alguém ainda, gente?
Eu tô aqui, Fábio. Érica, boa tarde.
Oi, Érica, boa tarde. Tá faltando... A Gabi já entrou?
Gabi, tá entrando.
Tá.
Agora, o grupo tem mais um componente.
Gabi,
acabei de... Oi, Gabi, boa tarde.
Boa tarde, Fábio.
Peraí, meninas, vamos lá que eu já vou falar rapidinho com vocês.
Tá.
Bom, primeiramente, eu queria só... A gente fez áudio na terça e eu queria ouvir um pouquinho de vocês aí, assim, mas bem objetivo, máximo um minutinho. Se vocês me falassem o que vocês estão sentindo do educador... Se está tendo dificuldade, qual a dificuldade? O que vocês estão sentindo dos clientes aí? Para eu conseguir identificar onde eu vou conseguir ajudar vocês mais, tá bom? Podem começar aí, Aline, se você quiser começar. O que você está sentindo?
Bom, eu faço bastante indicador, né? Eu gosto de a gente fazer...
Sim.
CRM, mas eu sinto um pouco de dificuldade. Para mim, eu não acho legal. Para mim, trabalhar, igual eu comentei com você hoje, mais indicador. Então,
tá.
Eu consigo fechar mais indicador do que CRM. Então, para mim, meu foco é mais indicador, né?
Certo. Beleza. E as demais aí, Érica, o que você tem sentido?
Ô, Fábio, então, eu já prefiro mesmo o CRM. Na verdade,
certo.
Ontem eu trabalhei mais o CRM, né?
Uhum.
Hoje eu trabalhei com a TAI e comecei agora à tarde... Paraguaçu.
Certo.
Eu achei o convênio de Quatá melhor.
Uhum.
Só que, assim, não que eu não... na verdade, para mim, não é que o indicador é ruim.
Uhum.
O indicador, você vai meio que sem... Você só se apresentar, assim, né? Teria, no caso, que está abrindo uma proposta. Mas eu acho que com o CRM, você é mais objetivo. Você já sabe o que ofertar mais para o cliente.
Certo. Uhum. Exato. Tá, e o que você fez por CRM, você contactou alguns clientes, o que, que você, assim, qual foi o retorno que você sentiu deles, você encontrou alguns clientes que já tinham consignado?
Ó, a dificuldade que eu tô tendo no CRM é
a
do telefone, porque muitos casos não estou, o telefone toca uma vez e já cai, é como se não existisse a questão, tanto o contato, o problema está sendo... Mas em questão, quando eu consigo falar com o cliente que eu consigo abordar, igual eu consegui fechar aquele de 23 mil, né? Falei com
ela
hoje, apesar que ela tinha bastante negociação, mas ela
ficou
interessada, né? E aí ficou de pensar, qualquer coisa me dava um retorno.
Uhum.
Ah, tá, eu tive, na verdade, não consegui fechar mais nada, mas eu tive, eu achei que o pessoal recebeu bem, entendeu?
Tá. São dois convênios que eles não estavam sendo trabalhados, então, assim, a concorrência é a mínima possível. E até já aproveitando, você falou sobre o número de telefone dos clientes. CRM, gente, não se baseiem pelo telefone que está lá, tá bom? Por quê? Todo cliente que você pegar o CPF no CRM, você já vai abrir automaticamente no SCOBS e você vai entrar em contato pelo número que está cadastrado no SCOBS ou no próprio CSG na hora de simular, porque vai ser muito mais assertivo o número. Às vezes a lista de CRM, ou a empresa compra essa lista no mercado, tá? Só que às vezes está desatualizado, não é mais o número do cliente. Então, se você tentar, às vezes, o contato por lá e não for, não vai abandonar o cliente. Pega o CPF, joga no SCOBS, lá vai estar bem mais preciso o telefone correto, tá? Então, tanto que todo cliente que eu pego para trabalhar CRM, eu nem olho lá, não olho nada do CRM, eu só vou olhar o CPF dele. Que aí com o CPF eu já vou lá no SCOBS e já consigo pegar os dados. Tá? Mas só essa sugestão aí. Pode falar.
Érica, rapidinho.
Pode falar, Érica.
Então, inclusive, eu tava trabalhando, o que eu tava fazendo? Eu tava pegando lá o CPF e abrindo proposta de todos.
Sim, né? Perfeito,
aí,
perfeito.
Só que aí, o que que eu comecei a fazer hoje diferente? Comecei a pegar todos os CPFs e jogar lá no SCOBS, né? Porque
certo.
Lá eu vejo, por exemplo, se o cliente tem consignado, aí eu abro uma proposta.
Uhum.
Se não tem consignado, aí eu tento ofertar, né? Aí eu abordo falando que ele não tem nenhum consignado, seria interessante a taxa, esse tipo de abordagem.
Uhum.
Mas eu senti assim, que eu acho que é muito fácil você falar com o cliente quando você sabe o que pode ofertar e o que não pode. Por isso,
sim.
Aí eu tô falando...
não, e é por isso que é legal assim, você também mencionar isso. Eu comecei justamente por você e pela Eline, porque principalmente para as meninas mais novas, entenderem que não existe um modelo único de fazer o nosso negócio. Vai ter gente que vai se adaptar usando mais indicador, vai ter gente, tanto que assim, se eu pegar as meninas que atuam hoje no telemarketing, na equipe da Leila, e tentar trazer elas para o escritório para trabalhar CRM, de repente elas não vão ter resultado. E vice-versa, de repente se eu pegar as meninas aqui que estão fazendo muito bem CRM e levar para trabalhar no tele, elas não vão ter resultado, entendeu? Então é preciso que cada um encontre a sua melhor maneira de trabalhar pensando em resultado, produção. Tá? Até falei para a Eline hoje cedo, é muito importante ter atividade comercial, né, no computador, mas tão ou mais importante quanto isso é o resultado. Até porque, com a meta batida no escritório, ninguém vai ficar questionando vocês como foi feito, se foi por ligação, se foi por WhatsApp, quantas ligações cada uma fez, entendeu? Então, o mais importante mesmo é a gente sempre pensar em produção. Até em relação ao que você citou, Érica, é uma coisa que até pouco tempo atrás, eu também acreditava que todo consignado apareceria no SCOBS, mas não é real isso, tá? Então, assim, hoje, eu sempre falo para todos, entra no SCOBS e no CSG, porque eu não sei explicar o motivo, mas tem muitos contratos que o cliente tem consignado, aparece no CSG e não aparece no SCOBS. Eu não sei se ele considera que está chegando perto de vencer, né, a parcela do dia do repasse do convênio para o banco. Não sei qual o critério, mas eu sei que tem vários clientes que eu já peguei que tinha consignado lá no CSG para fazer refinanciamento ou para fazer liquidação e no SCOBS não estava aparecendo, tá? Então, assim, vai demandar um pouco mais de tempo, mas sempre que você pegar cada CPF, olha nos dois, tá? Olha no SCOBS primeiro, até para ver se além do consignado ele tem outro produto. E aí vai e olha também no CSG. Isso aí vai fazer bastante diferença. De repente, até, eu acho que vale a pena você dar uma filtrada de novo no que você já tinha atendido, se tiver ainda disponível. Senão, eu pego a lista de novo, tento gerar o relatório em Excel, dessas que você fez de Quatá, e envio em Excel para você trabalhar também novamente, para dar uma filtrada de novo, porque tenho certeza que vai ter muitos ali que vai ter consignado e não estava aparecendo no SCOBS.
Ah, tá.
Tá? Só essa sugestão.
O de Quatá, a maioria eu abri no CSG.
Isso. Ah, não, perfeito. Então tá bom. Era só pra garantir.
Antes de almoçar que eu tava fazendo e depois do almoço que eu abri, eu acho que não tem. Então eu vou ofertar.
É.
Mas às vezes, né, eu posso estar dando uma repassada pra tá vendo se ficou.
É importante.
O público de Quatá, eles recebeu bem.
Sim, sim. Não, é o que eu falei, é um convênio que ele não tava sendo trabalhado. E Paraguaçu também vai ter muita oportunidade ainda. Outros escritórios estão querendo bater nesse convênio, né, tentar fazer, só que eles não vão saber fazer a quitação, tá? Eles estão tentando, assim, vão tentar uns dias fazer um refim para o cliente, tentar ver se o cliente tem margem, mas eles não sabem do processo da quitação. Então, recomendo que continuem insistindo, pelo menos, até zerar essas duas listas aí, e aí logo a gente vai repassando outros convênios também. tá, que dá para fazer o mesmo processo. Mas beleza, Érica. É, as demais, Gabi. Gabi fechou um hoje, né, Gabi? De 21 mil, é isso? De Curitiba?
Fechei, Curitiba, é.
Show, foi, bacana. Foi indicador, né? Também?
Foi. Então, Fábio, no CRM eu vi muita oportunidade de crédito pessoal.
Certo.
Todo mundo que eu via lá tinha 25 mil para aprovado, 30. E aí eu fui mandando WhatsApp, né? Só que assim, eu não tive muito retorno ainda. É, aí como eu tava vendo que eu não tava tendo muito retorno, eu comecei no educador e eu fiquei educador e CRM. Eu faço, né, a simulação. Só que assim, em questão lá do consignado, de fazer igual você tava explicando pra gente, né? Eu tive um pouco de dificuldade, então aí eu preferi ficar mais no pessoal mesmo.
Tá, vamos lá. Qual que foi a principal dificuldade, Gabi? Até pra poder te ajudar.
Porque,
o que
assim,
você sentiu?
Porque teve clientes que não tinham nada, né? Não tinha contrato ativo.
Não aparecia nada no Santander, entendi.
E aí eu ficava assim, e agora? Como é que eu vou chegar para saber que margem que ele tem, entendeu?
Então, sim.
Tá. Me deu uma trava, sabe? Eu fiquei com medo.
Não, entendo. Tranquilo, assim. Isso até, é por isso que eu falei, o CRM, ele é importante e tem um lado bom de você trabalhar, justamente por você ter uma abordagem mais ampla, mais dinâmica, de ter uma, assim, o buscador parece que o cliente cai na linha, a gente já tem que se virar nos 30 ali e falar e desenrolar alguma coisa com ele. Mas, basicamente, quando você pegar o cliente CRM, você olhou no Scopus, não tem produto, olhou no CSG, não tem consignado, não tem nada, primeira coisa, você vai ligar para ele e vai falar, olha, meu nome é Gabriela, estou fazendo um trabalho com alguns servidores da prefeitura né, do convênio estatal de Paraguaçu, enfim. É um trabalho de consultoria financeira, pode usar sempre esse termo, consultoria financeira para quê? É, a gente está conseguindo uma liberação com uma taxa super atrativa, a menor taxa do banco hoje, e a gente está fazendo um trabalho para ajudar alguns clientes que tenham outros produtos, que não seja somente no Santander, mas em outros bancos também, de outras linhas de crédito, um empréstimo pessoal, um financiamento, a, de repente, reduzir taxa de juros e o valor de parcela que paga atualmente. Então, assim, você pode perguntar para o cliente mesmo, tá? Olha, seu fulano, estou te ligando, então antes de eu falar sobre valor liberado, falar sobre margem, eu queria só perguntar se você tem alguma parcela em outro banco e tal. O cliente vai falar provavelmente assim, ou eu tenho, né? Eu tenho na caixa e tal. Aí qual que é o próximo passo? Olha, então, que bom. De repente eu consigo te ajudar a liquidar esse produto para você com uma taxa menor e com um valor de parcela menor também, justamente porque a gente está com essa oferta. E aí você pede para o cliente, caso ele gere interesse, eu tenho interesse. E muitos, às vezes, vão mencionar. Você pede para ele o saldo devedor do contrato atual para você poder simular. Olha, se você puder me passar o saldo devedor atual ou o valor da parcela que você está pagando atualmente, aí você faz uma simulação aqui no nosso, usando o mesmo valor de parcela, que aí não há necessidade nem de você fazer o cálculo manual da margem. Você poderia considerar, na verdade, no mínimo o valor de parcela que ele já paga. Agora, se o cliente não tiver nada, ele falar, não, Gabriela, eu não tenho nada, eu não tenho empréstimo em nenhum banco, nem no Santander, nem em outro banco. Significa que ele está com a margem 100% livre. Qual que é a abordagem padrão? Olha, a gente está com uma oferta na menor taxa do banco e é uma ótima oportunidade. Muitos clientes estão pegando o valor liberado para fazer algum tipo de investimento quando não tem outro produto para quitar, para liquidar. Então, ou para fazer uma reforma de casa, ou comprar um imóvel, comprar um terreno, para fazer investimento. Então, você vai só tentar despertar um interesse no cliente ali durante a ligação. E é óbvio que se você for ofertar CP para esses clientes, talvez muitos não vão querer, por quê? Porque às vezes a taxa de juros do CP vai estar 2,5%, 3%, 4%. Não conseguir nada é 1,15%. Está muito baixo, entendeu? Então, assim, basicamente, vocês vão conversar com o cliente. Vocês não precisam já ligar com a oferta pronta. Liga, fala o trabalho que você está fazendo. Olha, estou fazendo um trabalho de consultoria financeira, né, para alguns servidores aí da prefeitura. E encontrei, né, o banco me enviou o teu número aqui. Eu tô te ligando para primeiramente verificar, eu vi que no Santander você não tem...
necessidade, né?
Exato, eu falo, olha, eu vi que você já no Santander aqui, que é o sistema que eu uso, você não tem nenhum contato de consignado. Então, eu queria saber se você tem algum consignado em outro banco. Se o cliente falar que não, aí você pode perguntar, olha, se eu tiver alguma outra linha de crédito ou um financiamento de carro, entendeu? Você vai perguntando para ele, conversando, porque às vezes o cliente não tem aqui com a gente, mas tem em outro lugar. Aí ele pode fazer a quitação antecipada. Se o cliente, por exemplo, responder assim, olha, eu tenho sim um financiamento de carro que eu fiz por, sei lá, uma financeira ou um outro banco. O que você precisa? Olha, então entre em contato, verifica apenas o saldo devedor. Se você fosse quitar à vista hoje, quanto ficaria o saldo? Porque ele vai ter um desconto com redução de juros. De repente, lá, se ele fosse pagar a longo prazo, ele pagaria 30 mil. Se for pagar hoje, à vista sai por 20. Então ele vai ter 10 mil de desconto. Normalmente tem esse desconto alto, tá? Uhum. Aí ele vai te passar o saldo devedor, você entra no PSG, simula,